DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da noite da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e estou na companhia de Guilherme Correia da Silva, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. A União Europeia deu oficialmente luz verde para o envio de uma missão de treino para o Mali. Os ministros dos Negócios Estrangeiros europeus formalizaram hoje em Bruxelas o envio da missão. Ao todo, deverão ser enviados cerca de 500 soldados europeus para o Mali. A Alemanha deverá participar com 40 formadores de uma unidade de engenheiros militares e ainda 40 médicos militares. A missão da União Europeia terá inicialmente um mandato de 15 meses. Contamos-lhe mais sobre os preparativos da missão daqui a pouco no Jornal da Noite. Ainda em Bruxelas, a União Europeia rejeitou hoje entregar armas à oposição na Síria. O grupo dos 27 decidiu prolongar até ao final de maio as sanções contra o país, incluindo o embargo de armas que o Reino Unido queria levantar parcialmente com o objetivo de fornecer armamento à oposição. Segundo o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, um levantamento do embargo poderia levar a uma corrida às armas e a um aumento da violência no país. No entanto, esta segunda-feira, a União Europeia concordou em entregar ajuda não letal e assistência técnica à oposição. Um grupo radical islâmico reivindicou hoje o sequestro de 7 trabalhadores estrangeiros da construtora libanesa Cetraco, no norte da Nigéria. Num comunicado, o grupo, chamado Ansaru, disse que detém 7 pessoas, libaneses e colegas europeus, que trabalham na empresa. As autoridades da Nigéria disseram ontem que um italiano, um britânico, um grego e 4 libaneses tinham sido sequestrados por indivíduos armados. Os raptores mataram também um segurança nas instalações da empresa de construção. O grupo radical diz que o sequestro foi uma resposta às atrocidades cometidas contra a religião de Alá pelos países europeus em vários locais, por exemplo, no Afeganistão e no Mali. 113 pessoas já morreram devido às cheias em Moçambique. Segundo um novo balanço do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades moçambicano, mais de 240 mil pessoas foram afetadas pelas cheias. Gaza foi a província mais atingida. 2 localidades da província, Xokwe e Caniçado, ficaram submersas. Entretanto, as autoridades confirmaram a eclosão de uma epidemia de cólera na província de Cabo Delgado, no norte do país. Já foram identificados 386 casos de cólera. 2 pessoas já terão morrido, escreve a agência de notícias Lusa. Angola pediu hoje ajuda ao Brasil para criar uma indústria de defesa. O país quer reduzir a dependência angolana do exterior na compra de material bélico. Segundo a agência Lusa, o pedido foi feito na voz do ministro da Defesa angolano, Cândido Van Dunam, na abertura das conversações em Luanda com o seu homólogo brasileiro Celso Amorim. Amorim começou hoje uma visita de 2 dias à Angola. Os professores do ensino público da Guiné-Bissau começaram hoje uma greve de 1 mês. Os professores dizem que o governo não está a cumprir os acordos que foram assinados com a classe profissional. Luiz Nancassa, presidente do Sindicato Nacional dos Professores Guineense, disse à agência Lusa que todas as escolas estão encerradas e acrescentou: os professores só voltarão a dar aulas quando o governo voltar a cumprir o que ficou acordado no ano passado. Em causa estão pagamentos em atraso e, por exemplo, a aplicação do Estatuto da Carreira Docente. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas em confrontos numa mina de platina na África do Sul. A polícia diz que os confrontos foram provocados por uma disputa entre 2 sindicatos mineiros para ter acesso a um escritório de uma mina nos arredores de Rustenburg, no noroeste do país. Nos confrontos, 9 mineiros e 4 seguranças da Anglo-American Platinum, Amplats, ficaram feridos, segundo as autoridades. Ainda na África do Sul, a académica e ex-ativista anti-apartheid Mamphele Ramphele anunciou esta segunda-feira a criação de um novo partido político. Ramphele disse hoje numa conferência de imprensa que o partido quer participar nas eleições de 2014 no país e desafiar o partido no poder, o ANC. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Carla Fernandes.
DW. Jornal da Noite.
A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, vai homenagear Angola em junho pela redução da fome no país. A África do Sul vai ter um novo partido político que poderá desafiar o ANC nas próximas eleições. A União Europeia está pronta a enviar uma missão de formação para o Mali para treinar o exército maliano. Angola vai ser homenageada pela FAO por ter reduzido para metade o número de pessoas subnutridas, cumprindo a primeira meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio da ONU. A homenagem acontecerá em junho na sede da organização em Roma.
Ao mesmo tempo em que Angola não só atinge, mas vai além da meta do milênio de reduzir pela metade a fome no país até 2015, a insegurança alimentar ainda é aguda em algumas regiões, como em Gambos. Uma realidade contrastante, assim como os números da fome em Angola, que entre 1992 e 2012 viu a quantidade de desnutridos entre a população total cair de 64% para 27%. Recentemente, o diretor da FAO, o brasileiro José Graziano da Silva, visitou Angola, algo que não repetia desde 2004, quando ainda ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome do ex-presidente Lula. Em Luanda, Graziano, que foi encarregado da implementação do programa Fome Zero de combate à fome no Brasil, percebeu uma evolução positiva na infraestrutura da capital.
Em 2004, quando nós tivemos, tinha montanhas de lixo acumulado nas beiras das estradas, das ruas. Tem um sistema de água tratada, de esgoto sanitário, de energia elétrica em todo o país hoje, que assegura uma vida normal às pessoas. Também na parte rural, já não se enfrenta mais com o problema das áreas minadas, que não permitiam o cultivo. Hoje o país está crescendo na produção agrícola.
Atualmente, a FAO mantém investimentos de aproximadamente 20 milhões de dólares para o desenvolvimento da agricultura e manutenção da segurança alimentar em Angola. Graziano voltou a Roma com a certeza de que Angola retribuirá os investimentos feitos pela comunidade internacional. Ao lado da Guiné Equatorial, que já depositou 30 milhões de dólares para o Fundo de Solidariedade para a África, criado no ano passado, Angola deve anunciar em breve uma contribuição semelhante.
O presidente José dos Santos não é de muita conversa. E eu tive o privilégio de encontrá-lo pela segunda vez, e dessa vez por uma conversa de quase 50 minutos. Realmente foi considerado uma demonstração do seu compromisso com a FAO e com a luta contra a fome na África.
Questionado sobre os contrastes na sociedade angolana, Graziano reconhece que muito ainda há de ser feito para que a fome seja erradicada e as diferenças sociais sejam atenuadas, mas afirma que Angola está no caminho certo.
Todo país que sofreu fome tem um sentimento de solidariedade muito forte. E Angola está entre esses países, como o Brasil também, hipotecando essa solidariedade através de recursos e cooperação técnica.
Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
E vamos agora à pergunta do dia. Como acabamos de ouvir, em junho Angola será homenageada pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, por ter reduzido para metade o número de pessoas subnutridas. Acha que a homenagem é um incentivo para reforçar o combate à fome no país?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Agora é oficial, a União Europeia vai enviar uma missão de formação para o Mali para treinar o exército maliano. O envio da missão foi formalizado hoje em Bruxelas pelos ministros dos negócios estrangeiros do grupo. A Alemanha também quer participar nesta missão com 80 efetivos, formadores e médicos militares. O governo federal deverá aprovar esta terça-feira o mandato para a missão. O dossiê terá depois de passar pelo Parlamento, que é quem tem a última palavra sobre o envio dos soldados alemães. Entretanto, especialistas do exército alemão já estão no Mali para fazerem o reconhecimento do território. O jornalista Alexander Gobel esteve com eles em Bamako e Guilherme Correia da Silva adaptou a reportagem.
Fact-Finding Mission, jargão militar em inglês para sondar perigos, recolher informações, escrever relatórios. É essa a missão da unidade militar alemã que está neste momento no Mali para reconhecer o terreno. As impressões dos 14 militares deverão ajudar a preparar o envio de engenheiros e médicos militares alemães. Poucas horas depois de chegar ao Mali, o líder da unidade, que é tenente-coronel, conclui: o país precisa muito da ajuda alemã.
Há certamente muitas coisas que os engenheiros militares alemães podem ensinar às forças malianas. Por exemplo, aqui a construção de pontas. Trata-se de desenvolver capacidades para que as forças malianas possam, elas próprias, eliminar as consequências de dispositivos explosivos e de todas as coisas que acontecem no contexto da guerra no norte do Mali.
Ou seja, como retirar materiais bélicos ou lidar com minas ou munições no terreno. A situação na cidade de Gao mostra quão importante a ajuda alemã pode ser no futuro. No norte do Mali, fundamentalistas islâmicos continuam a levar a cabo ataques suicidas e rebentamentos. Na semana passada, os militares conseguiram descobrir a tempo uma bomba de 600 quilos que desativaram de imediato. Milhares de quilómetros a sul, numa Bamako relativamente calma, a unidade militar alemã relativiza a ameaça assimétrica de uma guerra de guerrilha, pelo menos superficialmente. Mas mesmo que a Alemanha não envie militares para os combates e a missão europeia vá ser protegida, o líder da unidade leva a sério avisos de possíveis ataques aos soldados europeus.
Em última análise, é nossa missão fazer tudo para controlar qualquer risco para os nossos soldados.
Mesmo que o risco de segurança pareça calculável, os engenheiros militares alemães enfrentam grandes desafios. Têm de treinar unidades do exército maliano em modo acelerado e os médicos militares terão de criar e organizar um hospital de campanha, uma tenda hospital móvel, tal como na Operação Eufor na República Democrática do Congo em 2006. Mas o líder da unidade militar alemã congratula-se com o facto dos alemães serem bem recebidos aqui e não precisarem de começar do zero. Perto da cidade de Sego, soldados alemães treinaram engenheiros militares malianos até ao golpe de Estado de março de 2012.
Isso abre as portas, sem dúvida. Nesse sentido, há uma longa tradição alemã. Há mais de 20 anos que os nossos camaradas estão aqui e puderam estabelecer contactos. E só os seus conhecimentos de pessoas, de locais, tornam mais simples esta tarefa.
O mandato alemão para a missão deverá para já estar limitado a um ano, mas é possível que seja prolongado. Guilherme Correia da Silva, para a DW.
Técnicos brasileiros da área de tratamento da SIDA retornaram de Moçambique otimistas com a primeira etapa do projeto de capacitação realizado na província de Gaza. Mais informações de São Paulo com Wellington Carvalho.
O último relatório anual das Nações Unidas sobre a SIDA apontou o Brasil como referência no combate à doença. Parte desta experiência começou a ser transferida para Moçambique por meio de um projeto de capacitação organizado pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional, do Núcleo Provincial de Combate à SIDA, na província de Gaza, e também do Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS de São Paulo, do gerente de recursos humanos, João Bosco de Souza.
Tem coisas que só se adquire com experiência, seja experiência no trabalho, seja experiência de vida, etc, etc. O Brasil acho que tem essa vontade, tem vários projetos lá, seja de AIDS, seja de construção civil. Então é um importante movimento nosso em poder colaborar com eles.
O treinamento, iniciado em janeiro, aborda aspectos como planejamento, monitoramento e avaliação e focará principalmente na transmissão vertical, ou seja, a infecção pelo vírus HIV durante a gestação, parto ou amamentação. Na primeira etapa, três técnicos brasileiros passaram duas semanas na província de Gaza para conhecer a realidade da região. No grupo estava a gerente de planejamento da Coordenação Estadual de DST AIDS de São Paulo, Vilma Cervantes.
Eles têm um déficit de profissionais de saúde importante, então eles tiveram que formar profissionais de nível médio, dão uma resposta satisfatória dentro do que é possível lá, têm acesso universal ao tratamento, isso é muito bom. Eles têm algumas estruturas muito interessantes já da resposta, mas a situação, como todo no país, ainda é muito nova, né?
Com 30% da população infectada pelo vírus HIV, Gaza, no sul de Moçambique, é a província com maior incidência da SIDA. Para conter a doença, técnicos da região virão ao Brasil em uma segunda etapa do projeto de capacitação, como explica Vilma Cervantes, do CRT AIDS São Paulo.
Eles chegam dia 11 de março, ficam duas semanas aqui. A primeira semana a gente faz um curso teórico e virem visitar aqui o nosso trabalho, né, o CRT. E na segunda semana a gente faz visitas monitoradas a outras realidades, a trabalho de ONGs, a trabalho de municípios, vamos conhecer um município fora de São Paulo, levá-los para conhecer uma realidade um pouco menos estruturada. 12 a 13 pessoas devem vir.
A formulação de campanhas de prevenção também será uma das prioridades do trabalho, que vai se estender pelos próximos 3 anos. Mas, se a primeira impressão é a que fica, o trabalho tem tudo para dar certo, de acordo com a psicóloga Vilma Cervantes.
Nós fomos visitar uma ONG que faz um trabalho lindíssimo lá, que se chama DPP, e quando chegamos numa reunião de agentes comunitários, eles utilizavam os nossos cartazes aqui de São Paulo. E a gente ficou super emocionado de ver os cartazes lá que a gente tinha produzido para a questão da transmissão vertical serem utilizados lá para as ações educativas deles. Foi bem interessante, né?
De São Paulo, Wellington Carvalho para a DW.
E aproveito agora para repetir a pergunta do dia. Em junho, Angola será homenageada pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, por ter reduzido para metade o número de pessoas subnutridas. Acha que a homenagem é um incentivo para reforçar o combate à fome no país?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 828273.
A renomada académica e forte crítica do governo do Congresso Nacional Africano, o ANC, Mampela Rampele, anunciou esta segunda-feira a formação desta nova plataforma política. A mulher de negócios afirma que esta plataforma se vai desenvolver e tornar-se um partido bem estabelecido, depois de profundas consultas em todo o país. A GANG AS é o nome do partido e que quer dizer construir a África do Sul. Segundo Mampela Rampele, o partido vai participar nas eleições gerais de 2014 e alguns analistas acreditam que o novo partido é uma ameaça para o domínio do ANC, o partido no poder. A minha viagem é uma busca. Nunca desisto de sonhar com um amanhã melhor para todos nós. Infelizmente, o país dos nossos sonhos perdeu a cor para muitos dos meus compatriotas sul-africanos, diz Mampela Rampele. Ela acredita que o seu partido vai construir o país com o que os sul-africanos sonham e acusa o ANC de negligenciar as pessoas e destruir o país através da corrupção. Nascida em 1947, no distrito de Bochum, na província de Limpopo, no norte da África do Sul, Mampela Rampele é uma das poucas mulheres sul-africanas que tiveram um grande impacto na vida pública do país. Ela foi muito ativa nos movimentos de estudantes que lutaram contra a opressão do regime do Apartheid. Mais tarde, tornou-se vice-presidente da Universidade de Cape Town e também foi diretora de gestão do Banco Mundial. A autora, economista e mulher de negócios tem o respeito de várias camadas do meio académico e da sociedade civil em todo o país. Agora, Rampele afirma que entrou na arena política para renovar a economia, a educação, o setor minério e dos serviços públicos. públicos do país. A nossa plataforma vai olhar para os nossos pontos fortes e fracos de frente e procurar balançar as nossas forças para lidar com as nossas fraquezas. Os sul-africanos têm reagido de formas diferentes à plataforma política de Rampelé. Brian Mazibuko, de 40 anos, é um forte apoiante do ANC e diz:
não me atrai porque já tenho um partido onde me sinto em casa. Estou confortável. Eu pertenço ao ANC.
Por outro lado, há os que partilham da opinião de Sheila Litele, uma jovem de 20 anos. Ela tem razão quando diz que há um abismo enorme entre a faixa etária dela e a minha geração, mas nós estamos entusiasmados com a possibilidade de haver alguém que faça a ponte entre estas duas gerações. O analista político Molet Simbeki afirma ainda que a nova formação política poderá ser motivo de preocupação para o ANC, partido no poder, apoiado maioritariamente pela população negra, assim como para o maior partido da oposição, o DA, Aliança Democrática, com o apoio da população branca.
É certamente uma ameaça para o ANC, o partido no poder. O fracasso do sistema de educação e da responsabilidade do ANC para o DA também é, de certa forma, uma ameaça que também governa numa das nossas regiões mais vastas, que é o Western Cape.
Entretanto, os partidos da oposição no país parecem ter recebido bem a nova plataforma política, descrevendo-a como um reforço para fortes alternativas políticas para o povo sul-africano. Terminou neste domingo a 63ª edição da Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim. Centenas de filmes levaram às telas da capital alemã debates calorosos sobre os temas mais quentes da atualidade. Muitos deles dominam os debates do continente africano. Acompanhe a reportagem de Cristiane Vieira Teixeira.
Por um lado, o que se viu nas telas da 63ª Berlinale foi como o egoísmo e a ganância do ser humano afetam a vida dos outros, mas também como as catástrofes naturais, a destruição do meio ambiente ou decisões políticas podem mudar a vida de comunidades inteiras. O Urso de Ouro foi para um filme romeno, cujo tema corrupção é muito frequente também no continente africano. Child's Pose, ou postura de criança na tradução literal, é a história de uma mulher que paga propina para que seu filho não seja condenado à prisão depois de atropelar e assim matar uma criança. O diretor é Colin Peter Netzer. É claro que estamos nos referindo à realidade na Romênia. É uma história muito universal, algo que poderia acontecer em qualquer lugar. Corrupção não é algo que está acontecendo apenas na Romênia. Poderia ser em outros países. A corrupção existe em todos os lugares. Dois filmes que também concorreram ao Urso de Ouro ganharam menção especial do júri. Promised Land, ou Terra Prometida, tem como pano de fundo um processo de extração de gás do solo com uso de químicos que provocam a poluição da terra. A trama se passa nos Estados Unidos, mas a mensagem cai muito bem a todas as comunidades ricas em recursos naturais, caso de muitos países africanos, como revela o protagonista, o ator norte-americano Matt Damon. Porque não é especialmente sobre o fracking, mas sim sobre a decisão de se autorizar isso ou não e o que a comunidade está pensando a respeito para tomar tais decisões. O que eu disse no fim do filme é: não sei o que fazer, mas a escolha é sua. A analogia que criamos é que as corporações estão jogando dos dois lados. Eles têm dois assentos na mesa de decisões. Então, se você não pegar a sua cadeira na mesa e se engajar com a questão, a decisão será tomada por você. E isso seria uma pena, pois este é o seu país. A outra película é Laila Forri, a história de uma africana que trabalha duro para educar seu filho em Joanesburgo, na África do Sul. Ela se vê envolvida numa trama que pode levar à perda do menino. Apartheid e conflitos sociais são temas deste filme. Na avaliação do ator Rapulana Seifemo, seu país passou por mudanças.
Passamos do sistema do apartheid para uma condição em que todos são livres para se expressar. As atitudes das pessoas mudam. Não vai acontecer do dia para a noite, mas estamos no caminho. Temos um governo negro. Todas essas questões sobre raça, sobre ser negro ou branco, têm se lidado de forma adequada com elas. Temos uma constituição que representa a todos e protege todos os cidadãos da África do Sul. Entre as produções lusófonas, o destaque foi o filme do diretor luso-africano João Viana. A Batalha de Tabatô revela com poesia a história política da Guiné-Bissau e questiona o melhor caminho para se alcançar a paz. O filme concorreu pela Mostra Fórum ao prêmio de melhor primeira longa-metragem. Ganhou uma menção especial do júri, levando o diretor João Viana a brilhar entre as estrelas do cinema na Berlinale.
Juntam-se aqui muitos milhares de jornalistas de todo o mundo, muitas equipas de festivais e diretores de festivais de todo o mundo. É um primeiro olhar, estão, de certa maneira, ávidos. O que acontece em Berlim é o que vai acontecer ao longo do próximo ano.
Pronto, é extremamente importante estar aqui.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Este é o seu espaço, o espaço que a DW em Português para a África reserva para ouvir o que tem a dizer. Se nos escreveu para o e-mail afriportuga@dw.de ou então enviou um SMS para o número 00491758198273, vai ouvir a sua opinião relativamente à pergunta que colocámos hoje. E a pergunta foi a seguinte, eu vou só relembrar o tema. Em junho, Angola será homenageada pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, por ter reduzido para metade o número de pessoas subnutridas. Acha que a homenagem é um incentivo para reforçar o combate à fome no país? O meu colega Guilherme Correia da Silva continua aqui em estúdio. Ele já nos apresentou as notícias do dia de hoje e agora vai ser o porta-voz dos nossos ouvintes.
Muito bem, com muito prazer. Saliu Sanha Kandé, enviou-nos uma mensagem da Guiné-Bissau e diz: acho que os governantes angolanos estão a trabalhar para o bem do povo. A sua economia está a crescer. Lafo Baldé diz: homenagem é incentivo, mas também pobreza é mais inimigo na vida. Outro ouvinte escreve: acho que sim, porque isso há de motivar ainda mais o governo angolano. Assina Mamandim em Buba, na Guiné-Bissau. Boli Conte, também da Guiné-Bissau, escreve: sim, pois o combate à subnutrição deve ser a tarefa de qualquer governo. Um ouvinte que infelizmente não se identifica diz: acho que sim, um gesto deste género vai incentivar honrosamente o governo angolano, mas que continua a desdobrar-se mais ainda. Ali Bonde, que nos escreve de Pemba, Moçambique, diz: a homenagem não dignifica o povo angolano, mas sim para perpetuar a ditadura do multibilionário José, que se enriquece à custa do coitado povo angolano, dono da riqueza. No Facebook, Nelson José Dudó escreve: cada passo é um passo. Beto Chemo diz que é assim. Este internauta espera que outros países, como o seu, Moçambique, sigam o exemplo. Eduardo Ngumba pergunta: em que se baseia o estudo da FAO se o país nada produz? As cinturas verdes foram substituídas por armazéns e lojas. Por mim, é bajulação da comunidade internacional porque eles não conhecem a Angola real. Aqui não há justiça na distribuição. António Frederico responde: está mais do que provado que a nossa terra é fértil e a agricultura, para além de ser uma grande e importante forma de subsistência, é também uma importante forma de combate à fome e, quando bem explorada, pode também se tornar numa fonte de riqueza. Tomara que Angola aproveite ao máximo este grande incentivo, escreve António Frederico no Facebook. Feliciano Pungulimu escreve: com certeza que é um incentivo. Jorge Manique Dom Jorge diz: podemos entender essa homenagem como incentivo, mas é tudo fantochada porque no seio da população não se vê nada disso. foram algumas das mensagens que recebemos.
Recebemos até agora, mas foi uma ótima participação hoje, não
Exatamente.
É? Realmente o tema faz os nossos ouvintes pensar
claro,
um pouco
que
e estão preocupados com isso. Bem, e eu só quero relembrar também que sempre, pode sempre enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.te, pode sempre, sempre enviar-nos um SMS para o número 00491758198273. Nós ficamos sempre felizes por também expressar as vossas opiniões aqui no nosso programa. Meu nome é Carla Fernandes, estive na companhia de Guilherme Correia da Silva. Tenha uma boa noite.